equilíbrio entre o povo e o governo. E esse é o trabalho que você vem fazendo e demonstra que Mato Grosso do Sul está também praticando democracia, né? Porque quando você abre o espaço numa emissora como esta, de grande potência, aliás, a primeira rádio do Mato Grosso do Sul, né? Primeira rádio do Mato Grosso do Sul, a rádio difusora, que conta a história do rádio sul-mato-grossense, para que um candidato à presidência da República participe e ser entrevistado por grandes jornalistas como o Adilson, o pessoal do Campo Grande News, do Media Max News, do Estado, aliás, o jornalista que escreve também o dia a dia da capital, isso demonstra que você está no caminho certo. E é por aí. É manter esse equilíbrio e fazer com que a população possa ficar sabendo mais do que pensa e quais são os projetos dos nossos futuros administradores desse país.
Muito bom. Já está na linha direto de Brasília e vai falar conosco o candidato à presidência da República pelo PSDB, senador Aécio Neves, falando aos ouvintes da Rádio Difusora. Alô, senador, bom dia!
Bom dia, caro Bede Paulo, um prazer muito grande aqui de Brasília chegar ao Mato Grosso do Sul, e porque chego hoje pela primeira vez através do microfone potente da Rádio Difusora Pantanal. Agradeço a todos os jornalistas que se reuniram para que nós possamos conversar um pouco, né? Na verdade, é que eu tenho feito, conversando com os brasileiros por todos os cantos do país, e é uma alegria muito grande poder conversar hoje com vocês de Mato Grosso do Sul.
Senador, é um prazer, é uma satisfação muito grande. Hoje nós estamos em cadeia com várias emissoras do nosso interior. Quero citar aqui com o maior carinho, né, a Diamante FM da cidade de Rochedo, a FM 100.9D aqui da Oana, a Rádio Jornal Cidade de Amambai, do nosso querido Gilberto Pereira Guedes, lá em Amambai, a Rádio Web Tribuna do Pantanal, do nosso querido Aristides Cordeiro, a Rádio FM Moreninhas de Campo Grande, lá do Bezerrinha, a Rádio Fronteira da cidade de Porto Murtinho, nosso querido Cipriano Dias, os sites Campo Grande News, site Media Max, Capital News, Jornal Correio do Estado, o Estado, o Impacto, notícias do Estado de Aquidauana, notícias MS da cidade de Coxim e também o Progresso de Dourados. Eu vou passar a palavra, a primeira pergunta ao senhor, através do nosso querido companheiro de rádio também, Eli Souza. Pois não, Eli?
Bom dia, senador Aécio Neves.
Bom dia, amigo.
Pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, um prazer imenso em ouvi-lo. E a pergunta é a seguinte, é que todo o país inteiro está de olho hoje na CPI da Petrobras. O PSDB está propondo a CPI, mas uma CPI só da Petrobras. E a situação, ou seja, o governo está querendo uma CPI ampla. O senhor é a favor ou contra a CPI ampla, ou o senhor é a favor da CPI só da Petrobras? E fazendo outra pergunta logo em cima. Neste ano eleitoral, essa CPI, qual é o objetivo dela? É de expor o governo que aí está e vem realmente, vai retribuir ou contribuir efetivamente com a população do povo brasileiro, senador, pré-candidato?
Eu agradeço muito a pergunta, até porque ela é extremamente oportuna, porque hoje é o prazo fatal para que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, tome a sua decisão em relação à instalação da CPI da Petrobras, à instalação de uma CPI ampliada ou à instalação de nenhuma CPI. Nós vamos aguardar hoje atentos os desenrolados acontecimentos no Supremo Tribunal Federal. Mas é importante que eu possa, inclusive com essa cadeia tão ampla, não imaginava que assim seria, falar para toda a população de Mato Grosso do Sul, de forma muito clara, o que é uma CPI. A CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, é um instrumento que a minoria tem para investigar ações do governo quando existe aquilo que chamamos de um fato determinado. Existe um fato grave, se a minoria alcança o número de assinaturas, que é de um terço de cada uma das casas do Congresso Nacional, as condições formais estão garantidas e a CPI pode se instalar. Por que não é necessário a maioria dos votos? Porque senão seria apenas um instrumento da maioria. Quando nós apresentamos a proposta de uma CPI para investigar as denúncias da Petrobras, nós não fizemos isso, e falo aqui como presidente do maior partido de oposição hoje no Brasil, para desgastar o governo. Nós não acordamos um dia, fizemos uma reunião, dissemos agora vamos na Petrobras, porque a Petrobras desgastará o presidente Dilma. Não, nós apenas cumprimos o nosso dever de fiscalizadores que somos das ações do governo. no momento em que surgiram denúncias da gravidade dessas que atingiram a Petrobras. A nossa empresa, a nossa maior empresa, hoje vale menos da metade do que valia apenas 4 anos atrás. Ela se transformou numa das empresas mais endividadas do mundo, a não financeira mais endividada. Ela deixou, na verdade, as páginas da economia para habitar as páginas policiais. Eu acho que o Brasil inteiro acompanhou esse desatino da compra de uma refinaria que é o que valia 45 milhões de dólares, no final, depois de equívocos sucessivos, por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Eu acho que a população brasileira tem, sim, direito de saber qual a governança da empresa, quais os critérios que ela utiliza para fazer, tomar decisões dessa grandeza e trazendo prejuízos como esse. E não é só essa questão de Pasadena, dessa refinaria americana. Em Pernambuco mesmo está sendo construída uma refinaria chamada Abreu e Lima, que foi orçada inicialmente em 2,5 bilhões de dólares, vou repetir para não haver dúvida, 2,5 bilhões de dólares, já gastou 18 bilhões, não ficará pronta por menos de 20. Isso é dinheiro da sociedade brasileira. Será que isso é natural? Será que dá para aceitar isso como um equívoco, né? Uma variação de mercado? Claro que não. Por isso nós queremos as investigações em relação à Petrobras, e eu cheguei a dizer o seguinte: olha, se o governo quer investigar outras questões, falam de trens de São Paulo, portos brasileiros, sugiro até que inclua aí os portos cubanos também, não há o menor problema. Eu dou a minha assinatura, disse isso e volto a falar aqui de público. Eu, como presidente do PSDB, dou a minha assinatura para que se investigue o que quiser, mas que façam outras CPIs. Por que incluir na CPI da Petrobras outros temas por parte da base do governo significa abdicar, abrir mão da investigação sobre a Petrobras, porque basta que a base do governo, que terá maioria na composição da CPI, priorize as investigações sobre outros temas. O governo, na verdade, eu vou ser aqui muito franco com todos os ouvintes da Difusora, com todas as outras rádios que estão aí agora em cadeia, o governo não quer que se investigue absolutamente nada, não quer investigar cartel, não quer investigar portos, ele apenas quer que não se investigue a Petrobras. Isso vai trazer desgaste para o presidente da República? Sim, vai trazer desgaste para quem teve responsabilidades em negócios tão danosos para os brasileiros.
Senador, nós temos aqui o nosso colega de imprensa, jornalista Adilson Trindade, do jornal Correio do Estado. Esse jornal, o Correio do Estado, é o órgão de imprensa mais tradicional do nosso estado, 60 anos de bom jornalismo, e gostaria de passar a pergunta a ele. Pois não, Adilson.
Tá. Bom dia, senador.
Bom dia, Adilson.
Senador, é um prazer estar entrevistando o senhor, como eu já tive o prazer de entrevistar o seu avô, Tancredo Neves, quando trabalhava no Correio Brasiliense.
Opa, que bom.
Então, continuando sobre esse escândalo aí da Petrobras, na sua avaliação, existe algum parlamentar, ou seja, senador ou deputado, envolvido nesse escândalo? E também eu gostaria que o senhor comentasse qual a sua avaliação sobre a indicação política para os diretores da Petrobras. O senador Delcídio do Amaral, por exemplo, que foi diretor de gás e energia da Petrobras, e como senador, ele está sendo duramente criticado pela indicação do engenheiro Nestor Severo para a área internacional da Petrobras, que foi o responsável pela elaboração daquele relatório, como diz a presidente Dilma, falou que é falho, né? Que recomendou a compra da refinaria de Pasadena, né, por quase superfaturado, né, por quase 1 bilhão e 200 milhões de dólares.
Cara Adilson, é um prazer tê-lo aqui nessa nossa conversa. Você toca numa questão central. O aparelhamento do Estado brasileiro e das empresas brasileiras talvez seja a pior das heranças que esse ciclo de governo do PT vai nos legar, vai deixar para os brasileiros. Porque você fazer um governo, eventualmente com composições políticas, dentro de determinados limites, é do jogo democrático. Mas o PT levou isso às últimas consequências. O aparelhamento do PT chega ao ascensorista da agência ligada ao ministério e tal. E nas empresas públicas, não apenas na Petrobras, mas na Eletrobras, que também já perdeu mais da metade do seu valor de mercado, essas indicações políticas se transformaram em regra. A CPI, ela não tem o condão e o poder de pré-julgar e pré-condenar quem quer que seja. Seja presidente da República, que era presidente do Conselho, que, portanto, votou pela compra dessa refinaria, seja diretores, ou seja parlamentares aí desligados. mas a CPI tem instrumentos extremamente valiosos que permitirá que cada um ali tenha a sua participação investigada. Não há como fazer algum pré-julgamento, até porque aí eu estaria dando à CPI uma conotação eminentemente política. Mas eu quero que ela seja o palco, seja o cenário, para que cada um que porventura teve qualquer vínculo com essas decisões extremamente danosas ao interesse do país, dos brasileiros, possa estar lá dando as suas explicações. Mas que essas indicações políticas são nefastas, isso é a cara velha da política brasileira. Eu aproveito, Adilson, a sua pergunta, para antecipar, já que ontem fui indicado pela unanimidade dos 27 diretórios do PSDB como o nome a ser encaminhado para a convenção como candidato à presidência da República. Se o PSDB vencer essas eleições, nós vamos acabar com metade desses vergonhosos 39 ministérios e vamos profissionalizar a gestão das empresas brasileiras. Vai trabalhar, vai dirigir, vai participar do colegiado diretor das empresas brasileiras, gente que conheça do ramo, gente que seja da carreira, gente que tenha condições de prestar serviços ao Brasil e não prestar serviços a amigos ou a companheiros que eventualmente os indicou. O Brasil precisa de um choque de gestão mesmo, como nós fizemos em Minas Gerais. Você se lembra que eu governei a terra do seu amigo Tancredo, que você se refere aí, por dois mandatos. E fizemos isso. Nós acabamos lá com o texto das secretarias de Estado, criamos o sistema de meritocracia na gestão pública. Não sei se você está informado, Adilson, Minas Gerais é o único estado brasileiro onde 100% dos servidores são avaliados todos os anos e se alcançam as metas que são estabelecidas no início de cada ano, recebem um bônus, um 14º salário no final de cada ano. Isso fez com que Minas Gerais, que não é o estado mais rico do Brasil e nem mais homogêneo, por exemplo, tivesse hoje, ou tenha hoje, segundo o MEC, a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde pública da região sudeste, as mais importantes parcerias público-privadas do Brasil. Eu acredito muito na gestão, e gestão não combina, não casa com aparelhamento, como parece ser a preferência do PT.
Olha, são 7h43, nós estamos falando direto de Brasília com o senador Aécio Neves, que é o presidenciável, é o candidato à presidência da República pelo PSDB. A pergunta agora é do nosso companheiro, também jornalista do site Campo Grande News, o Leonardo. Bom dia, Leonardo.
Bom dia, senador. Um prazer falar com o senhor também.
Bom dia, Leonardo, eu que agradeço.
Eu gostaria de saber uma dúvida grande aqui em Mato Grosso do Sul. Existe uma parceria entre o PT e o PSDB aqui no estado, inclusive um cenário de uma aliança nessa eleição, entre o deputado federal Reinaldo Azambuja e o senador Delcídio do Amaral. Como o senhor avalia essa parceria? E na opinião do senhor, o senhor viria a Mato Grosso do Sul mesmo com essa parceria concretizada?
Olha, Leonardo, eu tenho acompanhado, não apenas no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, os entendimentos que o PSDB tem feito, com inúmeros aliados. E cada estado tem a sua realidade, que obviamente, nesse primeiro momento, nós respeitamos e damos aos diretórios a autonomia para conduzir as negociações, até o momento delas serem submetidas à direção nacional do partido. A executiva nacional do PSDB, há cerca de 2 meses, tomou uma decisão por unanimidade, dizendo que todas as alianças estaduais terão que estar subordinadas ao interesse nacional de um partido que não tem como objetivo aumentar a sua bancada ou apenas eleger um maior número de governadores. O PSDB tem a responsabilidade de ser a alternativa consistente, real, séria, preparada ao governo do PT. Então, todas essas alianças, não apenas em relação ao Mato Grosso do Sul, terão que ser avaliadas pela executiva nacional do partido. E faremos isso agora no correr do mês de maio. Eu confesso a você, antecipo, que essa não é uma coisa, vamos dizer assim, ortodoxa, né? Não é uma aliança natural para nós que combatemos o PT e a forma de governo do PT. Não falo pessoalmente do senador Delcídio, mas o que o PT vem fazendo ao Brasil, o prejuízo que o PT vem causando na gestão temerária da economia, que nos legará uma inflação alta com um crescimento extremamente baixo, uma perda crescente da credibilidade do Brasil, a paralisia da melhora dos nossos indicadores sociais, o arrefecimento da violência, a incapacidade de avançar na infraestrutura em parcerias com o setor privado, tudo isso nós condenamos. Então não é uma aliança, que eu diria, natural. O que eu posso garantir é que nós estamos conversando com os nossos principais lideranças locais, como o deputado Azambuja, o próprio senador Figueiró, e temos dito a eles que vamos aguardar que esses entendimentos, que inclusive não ocorrem apenas com o PT, existem conversas também com outros setores da política no Estado, posso avançar um pouco mais para que a palavra final seja dada pela direção nacional. O que eu posso garantir a você, Leonardo, é que não haverá nenhuma aliança que contrarie os interesses nacionais do PSDB e o projeto nacional do partido, que é vencer as eleições presidenciais.
Olha, são 7h46, nós estamos entrevistando na manhã de hoje toda a imprensa reunida aqui, falando com o senador Aécio Neves, do PSDB, ele direto de Brasília, e nossos companheiros jornalistas aqui reunidos nos estúdios da Rádio Difusora. Quero agradecer a atenção das emissoras do interior que estão retransmitindo essa importante entrevista desse presidenciável, querido Aécio Neves, senador Aécio Neves. A pergunta agora é do Michel, do jornal O Estado. Bom dia, Michel.
Bom dia, B. Bom dia, senador Aécio.
Bom dia, Michel.
É um prazer estar falando com o senhor essa manhã. Com base, na verdade, da pergunta que o Leonardo fez agora em relação às alianças, o que o senhor definiria como um melhor quadro aqui para Mato Grosso do Sul? Seria lançar uma candidatura própria ao governo? E também a avaliação do senhor em relação, nacionalmente, sobre a queda pontual da presidenta Dilma Rousseff nas pesquisas aí?
Olha, eu posso garantir a você que não está descartado o lançamento de uma candidatura própria do PSDB ao governo do Mato Grosso do Sul. Essa talvez seja a declaração aí de maior repercussão. Esse é um sentimento que a maioria da executiva nacional comunga, um sentimento que hoje nós percebemos majoritário nessas discussões. Vamos ouvir, obviamente, como sempre fazemos, as lideranças locais, me referi aqui a algumas delas, que terão oportunidade também de, junto à direção nacional, explicitar as suas razões e, obviamente, mostrar de que forma isso pode atender aquela que é a prioridade hoje do partido, que é a vencer as eleições nacionais. Portanto, nós não temos uma pressa enorme nessa solução. Eu costumo dizer que na política, administrar o tempo, né, é a maior das artes, mas eu já antecipei que esse mês de maio, até acredito eu, por volta antes da última semana, até a terceira semana de maio, deveremos ter uma decisão no Brasil inteiro em relação a essas alianças. Em relação às pesquisas, existe um número hoje que esse me parece extremamente relevante, porque você o encontrará em todas as pesquisas de quaisquer institutos, que é um crescente sentimento de mudança no Brasil. Na verdade, há um enfado, há um cansaço e, em alguns setores, uma certa indignação com tudo isso que nós estamos assistindo no Brasil, com as nossas principais conquistas, que não são do PSDB, não são de um grupo político, são da sociedade brasileira, como a estabilidade na moeda, a respeitabilidade do Brasil perante a comunidade internacional, que é vital para a atração de investimentos que geram renda e geram empregos aqui, a paralisia, o atraso e sobrepreço em praticamente todas as obras de infraestrutura no Brasil, tudo isso gera na sociedade um sentimento de cansaço em relação a tudo que está aí. E a permear esse cansaço, esse descompromisso com a questão ética, com a questão moral, com respeito ao dinheiro público. Hoje, então, você encontrará em todas as pesquisas alguma coisa em torno de 70% da população que quer mudanças totais ou mudanças profundas. Não há ainda uma identificação por parte da sociedade nesse ou naquele candidato como aquele que será o instrumento ou seria o instrumento da mudança. E eu acho que é uma razão muito razoável para que isso não ocorra. O desconhecimento dos outros candidatos, seja o meu caso, seja do governador Eduardo, ou mesmo de outros nomes, como o senador Randolph, o desconhecimento é muito alto. Nenhum desses candidatos até hoje disputou qualquer eleição nacional. São conhecidos basicamente nos seus estados e nas suas regiões. O meu sentimento é de que quando iniciar o debate, porque hoje há praticamente um monólogo do governo, né? Fala praticamente só presidente da República. Quando esse debate começar, seja sobre a economia, porque eu estou ansioso e preparado para debater com a presidente da República sobre os descalabros da condução econômica, os prejuízos que tem causado ao Brasil, sobre essa demonização que o PT fez durante 10 anos em relação às parcerias com o setor privado. Vocês se lembrarão, né? Era quase crime de lesa pátria falar em concessões e privatização no Brasil. Isso nos atrasou 10 anos, agora de forma um pouco envergonhada, eles se curvam a essa realidade. A tragédia da segurança pública. Olha, e esse é um tema que tem muito a ver com Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul tem fronteiras importantes, fronteiras com Paraguai, em Ponta Porã, com a Bolívia e Ladário, e o governo federal é que tem a responsabilidade de controlar nossas fronteiras. Vocês sabem quanto que o governo federal participa, com quanto do total de investimentos na área de segurança hoje? Apenas 13%, 87%. De tudo que se gasta em segurança pública no Brasil, vem dos cofres estaduais e também dos cofres municipais. Isso não é justo com o país das dimensões do Brasil, além da União ser responsável pelo tráfico de drogas e tráfico de armas. Então, eu acho que esse governo fará uma campanha na defensiva. E acho que a queda permanente, crescente de popularidade da presidente vem em razão das promessas não cumpridas e da desconexão do Brasil virtual, esse da propaganda oficial, né, das mil maravilhas, das principais empresas do mundo, né, com o Brasil real. Na hora que nós formos confrontar o Brasil real, né, o Brasil das dificuldades que nós temos hoje, da insegurança, da saúde extremamente precária, da educação de baixíssima qualidade, com o Brasil da propaganda oficial, eu acho que esse sentimento de mudança vai crescer ainda mais.
Senador, as duas últimas perguntas dessa entrevista que estamos fazendo, nós vamos lhe apresentar o Paulo, que representa aqui, jornalista Paulo, que representa o Mídia Max e que vai fazer a pergunta agora ao senhor.
Pois não.
Bom dia, Paulo.
Bom dia, senador. Quais são as alianças prioritárias do PSDB e o veto, o único impedimento que o PSDB tem é com relação à aliança com o PT?
Olha, Paulo, como eu lhe disse, e essa é uma realidade nacional, né, não é uma opção nossa, cada estado tem a sua realidade. Eu lhe cito um exemplo, por exemplo, o meu estado, Minas Gerais. Nós temos uma aliança extremamente ampla que vem governando o estado desde a minha primeira eleição em 2003, continua em 2000 e depois a partir de 2007, e continua até hoje com o governador Anastasia. Uma aliança de 12, 15 partidos. Nós temos outros estados onde o partido não tem a estrutura que tem em Minas ou que tem em São Paulo, onde as alianças seguem muito a lógica local. Tá? Nós temos no plano nacional hoje uma aproximação muito grande com o Democratas, com o Partido Solidariedade recém-criado, e temos conversas nos estados com vários partidos, com o PMDB, por exemplo, onde na Bahia firmamos um entendimento importante numa aliança que nos apoiará. Temos, por exemplo, entendimentos avançados no Rio Grande do Sul com o PP, apenas para citar alguns exemplos. Mas o fundamental é a aliança que nós queremos fazer, Paulo, com valores, com princípios. Não há nada que me incomoda mais, não há nada que agride mais quem faz política com responsabilidade com seriedade do que esses desmandos que estão aí, do que esses casos de corrupção em série, quase que endêmicos, que se transformaram numa prática corriqueira no Brasil. O que nós pretendemos é cada vez mais explicitar as nossas propostas e mostrar que nós somos a ruptura com esse modelo que está aí. Nós somos a mudança segura que o Brasil precisa, pelos quadros que nós temos, pela experiência de gestão que nós temos. Eu aqui citei alguns exemplos de Minas Gerais. A aliança, Paulo, que nós buscamos efetivamente, a aliança com a sociedade brasileira, que quer mudanças e que está, como já disse aqui, indignada, ultrajada, violentada com o desgoverno que tomou conta do Brasil. E na caminhada eu acredito muito que outras forças políticas possam vir se somar a nós.
Senador, agora a pergunta é da Samira, do site Capital News, que também está presente aqui nos nossos estúdios. Pois não, Samira?
Bom dia, senador.
Bom dia, Samira.
É uma honra poder participar dessa entrevista com o senhor. E a minha pergunta é em relação ao nosso estado, ao Mato Grosso do Sul. O Reinaldo Zambuja, ele vem com um projeto Pensando MS e rodando as cidades do estado para conhecer as realidades, né, de cada município. Se o senhor for eleito, o que de concreto pode ser realizado aqui no Estado para desenvolver mais ainda o Mato Grosso do Sul?
Olha, Samira, agradeço a sua pergunta. Tenho uma relação muito próxima com o deputado Azambuja, uma das lideranças mais expressivas que o partido tem hoje no Congresso Nacional, um parlamentar extremamente equilibrado e muito preocupado com o Estado. Eu me lembro que logo que deixei o governo de Minas, ele me procurou para conhecer um pouco daqueles instrumentos de gestão, de avaliação que nós introduzimos no Estado. Apenas aqui no final, pedindo licença ao meu amigo Bede Paula, que é algo que eu gosto de dizer, porque eu gostaria de ver isso adotado em outras regiões do Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, para você ter um cargo, ocupar uma função na área administrativa ou financeira, né, que são áreas típicas de Estado, em qualquer órgão da administração, você tem que passar por uma certificação feita por um órgão externo ao Estado, no nosso caso, a Universidade Federal de Minas Gerais. Para que isso? Para qualificarmos a gestão pública, para fazermos que a gestão pública deixe de ser cabide de emprego para acomodar, enfim, indicados sem qualificação. A indicação é natural, mas se ela não vier acompanhada da qualificação, em Minas Gerais, ela não serve. Eu tenho conversado muito com a Azambuja, conheço os potenciais enormes do Mato Grosso do Sul, né, um estado que tem uma presença muito importante na pecuária e agricultura brasileira, cerca de 30% do nosso rebanho bovino está no estado, já há uma indústria de extrativismo mineral muito importante, né, que esse já é talvez o segundo mais importante setor econômico do Estado, um potencial extraordinário no turismo que começa a avançar, e o turismo é a usina sem chaminés, né? É talvez do ponto de vista do custo-benefício onde nós mais poderíamos estar investindo. Então não tenho dúvida de que nós vamos selar parcerias com o Estado e com quem trabalha. O Brasil é muito grato a quem está aí no Estado produzindo soja, milho, trigo, arroz, enfim, café, como em Minas Gerais, algodão e além de outras culturas, né? Você tem aí no Estado a famosa terra roxa, que favorece enormemente a cultura, a produção. O que nós queremos é garantir infraestrutura necessária a garantir competitividade a quem produz. Eu disse no início dessa entrevista que nós vamos acabar com metade desses ministérios, e é verdade. E nós vamos criar apenas uma secretaria transitória, uma Secretaria Nacional de Simplificação do Sistema Tributário. Essa é, para mim, uma prioridade absoluta, porque é essa simplificação do sistema tributário que vai abrir espaço para que nós possamos ter, a médio prazo, uma diminuição dessa escorchante carga tributária que tira a competitividade de quem produz. Mas na nossa gestão, não haverá essa demonização das parcerias. Nós vamos estar investindo em parcerias com o setor privado, em hidrovias, em ferrovias, nos portos brasileiros e não cubanos. E vamos fazer com que o BNDES não seja apenas o banco financiador de alguns escolhidos do rei ou da rainha, né? Vamos fazer com que o BNDES alcance as pequenas, as médias empresas, elas que precisam dos juros subsidiados do BNDES. Portanto, haverá uma mudança muito profunda de visão de Estado. Vamos sair, Samira, desse alinhamento ideológico com alguns dos nossos vizinhos que prezam muito pouco a democracia, né? Nós hoje somos, na verdade, caudatários, seguidores de nações que têm mostrado esse desprezo pelas instituições democráticas. Vamos buscar um alinhamento que nos permita parcerias com países que efetivamente ajudem ao crescimento e ao desenvolvimento da nossa economia, com ampliação dos mercados para os nossos produtos, portanto, uma política externa pragmática que nos permita fazer acordos bilaterais que a atual Constituição do Mercosul vem impedindo. Portanto, eu acho que o Mato Grosso do Sul e os estados que trabalham, que sustentam o Brasil, vocês são de alguns de vocês, talvez ao lado do próprio Mato Grosso, são estados que hoje sustentam o Brasil com a força do agronegócio, merece um governo que seja parceiro. Até porque, Samira, o governo, se não atrapalhar, já está fazendo um grande favor. O que eu quero é que o Brasil tenha um governo eficiente, montado através do mérito, da meritocracia das pessoas e que tem uma política externa absolutamente ousada. Vamos buscar novos mercados para que aqueles que produzem no Brasil sejam cada vez mais competitivos.
Senador, muito obrigado pela sua participação. Foi ótima a conversa que nós tivemos entre amigos, né? E principalmente o Mato Grosso do Sul, aqui o senhor está em casa. Este é um estado que foi formado por mineiros, não é?
É pessoas, verdade.
Nossos conterrâneos, não é?
Somos uma coisa só, né?
Entre os quais me incluo, isso. Eu quero agradecer ao senhor, dizer que é muito pouco, meia hora, nós a conversa aqui...
Fluiu.
Tem conversa para fluir uma hora tranquila aqui ou mais. Mas nós queremos recebê-lo mais vezes nas ondas da Rádio Difusora e gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para o povo sul-mato-grossense e quero informá-lo que, neste instante, o índice de audiência nosso é um dos maiores já registrados no rádio sul-mato-grossense, não só através das parcerias que fizemos pelo interior, mas principalmente a nossa audiência aqui na capital. Gostaria de deixar os nossos microfones à sua inteira disposição, senador.
Olha, eu agradeço imensamente, caro Bede Paula, por essa oportunidade. Você não sabe como ela é importante para mim, para alguém que acredita, como eu acredito, na boa política. Você aí, com as suas origens mineiras, sabe o que nós fizemos em Minas Gerais. E eu só estou me dispondo a conduzir essa caminhada porque eu estou cansado de ver o que acontece com o Brasil. O mundo avança, o mundo encontra novos caminhos de crescimento e o Brasil hoje está fora dessa rota. Então, eu que nasci de uma família de homens públicos, você falou aí, alguém já lembrou do...
Adilson,
e agradeço a lembrança do meu avô Tancredo, né, que me ensinou a fazer política. Política feita com responsabilidade, com seriedade, é uma das mais dignas atividades que um cidadão possa exercer. E é com esses exemplos, com a coragem de enfrentar os nossos adversários, não é fácil enfrentar essa turma, que eu hoje estou caminhando pelo Brasil, levando comigo os meus valores, os valores da minha criação, mas principalmente uma enorme coragem para mudar as coisas no Brasil. Eu sei das nossas familiaridades, o Mato Grosso do Sul tem aí na sua construção, como você disse, a presença de mineiros, nós nos orgulhamos muito disso, e eu gostaria que o nosso próximo encontro, a nossa próxima conversa, fosse aí mesmo. Estou programando, ainda no mês de maio, uma visita ao Estado. Eu acho que nada melhor do que ouvir também cada um dos setores que ajudam o desenvolvimento do Estado e de toda a região, e aprender um pouco com eles. Mas pode estar certo que onde eu estiver nessa caminhada, vai estar alguém que pensa sobretudo no Brasil e que acha que o setor público pode ser eficiente, sim, desde que tenha método, desde que tenha planejamento, desde que tenha prioridades absolutamente claras. Então eu agradeço essa oportunidade de falar para todo o Estado, através da potência desses microfones, e fica aqui esse compromisso de ser aquilo que sempre fui, um homem temente a Deus, mas sobretudo entusiasmado com a boa gestão pública. Quem sabe daqui a uns anos, nós vamos estar nos lembrando dessa nossa primeira conversa com tantos amigos e competentes jornalistas. Você, quem sabe, possa dizer, não era verdade o que o homem me falou mesmo? O Brasil mudou e mudou para melhor. Esse é o meu sonho e é por isso que eu trabalho bem. Muito obrigado a todos os ouvintes.
Muito obrigado, senador Aécio Neves. Um abraço nosso de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, ao senhor, a toda a sua equipe. Nós queremos agradecer também a FM 100.9 de Aquidauana, FM Diamante de Rochedo, Rádio Jornal de Amambai, do nosso querido Gilberto Pereira Guedes, Rádio Diamante FM, já disse, né? Rádio Web Tribuna do Pantanal, FM Moreninha, Rádio Fronteira da cidade de Porto Murtinho, aos sites Campo Grande News, Mídia Max, Capital News, Boca do Povo News, aos jornais Correio do Estado, Estado Impacto, Notícias do Estado de Aquidauana, Notícias MS de Coxim e o Progresso de Dourados, aos companheiros jornalistas Adilson Trindade, do Grupo Correio do Estado, Eli Souza, do Grupo Impacto, o Leonardo, do Campo Grande News, o Paulo, do Mídia Max, a Samira, do Capital News, o Anderson Ramos, do Capital News, e o Michel, do jornal O Estado. Muito obrigado a todos vocês, colegas de profissão, colegas de trabalho, e vamos recebê-los com um café, não é? Para a conversa final.